No programa da Cotrial desse final de semana, nós temos aqui no estúdio o técnico agrícola da sede, o Edenilson Provence. O Edenilson vai fazer uma avaliação das lavouras depois de todas estas chuvas, também um estágio geral delas depois de todas as condições de tempo. Também vamos trazer algumas recomendações para o nosso associado quanto à questão de pragas e doenças. Bom, Edenilson, antes da gente conversar, a gente já via com você que passou em várias propriedades esta semana, como é que está o desenvolvimento da soja depois de todas estas chuvas que antecederam esse tempo firme dessa semana? Bom dia.
Bom dia, Roger. Bom dia, os ouvintes. Roger, agora nesses últimos dias nós tivemos chuvas muito boas, chuvas fortes aqui na nossa região. E com isso as lavouras deram uma melhorada bastante grande. Nós temos na maioria da nossa região aqui da sede lavouras boas, lavouras com potencial muito bom de produtividade. E somente tem uma região que sai aí de São José do Alto Alegre, passando por Pratinha, Campina, linha Guanabara, uma parte da Prata, que foi o lugar que menos choveu. Mas mesmo assim, nessa região aí, a produtividade dá para dizer que vai ser produtividade boa, acima de 50 sacos, 55, 60 sacos, com certeza a maioria das lavouras, né? Então não podemos reclamar do clima até agora. Claro que nós temos todo o mês de fevereiro ainda, que é fundamental para a produção, né? Nesse período aqui é onde se define a produtividade, tanto de pragas, doenças, como principalmente as chuvas, né? Mas as condições das lavouras são de regular para boa e até muito boa. Alguma região são muito boas lavouras com o potencial produtivo até do ano passado, que foi uma safra recorde para nós.
Edenilson, algumas localidades até chegou a ser, alguns lugares da Campina Redonda, 110, 120, 150, até quase 200 milímetros de chuva numa pegada só. Essa quantidade de chuvas, ela não acabou prejudicando o desenvolvimento da soja. Ela era precisa porque o tempo estava bastante seco, estava faltando chuvas há vários dias para o desenvolvimento da soja?
Sim, nós na última semana aí, que foi do sábado até nesse domingo aqui, nós tivemos na nossa região aqui tudo chuva acima de 200 milímetros, né? Então isso recuperou muitas lavouras. Teve alguma região aí que deu 200 milímetros só no sábado, no final da tarde. Isso, se eu te falar, nós aqui deu 70, 80 milímetros, melhor que de 70, 80 milímetros quando a lavoura já estão encharcada do que essa quantidade, 200 milímetros numa pegada, né? Correu bastante água no meio das lavouras, claro que a gente não nota praticamente estrago, porque as lavouras estão fechadas, então os estragos são bem menos, mas pega algum corgo aí que lava, umas beiras do butiá aí também saiu algum pouco, que algum produtor aí até teve prejuízo. Mas não podemos reclamar, né, que o período de janeiro é um período bastante crítico de chuva para nós, né? É um mês que não chove bastante. E nós tivemos essa quantidade de 200, 250, 300 milímetros em questão de uma semana, né? Então isso é muito bom. Mas no início de janeiro, se nós pegar os primeiros 20 dias, foi bem abaixo da média, né? Mas nós conseguimos ter lavouras boas, porque o que o produtor vem usando tecnologia nos últimos anos, fertilidade de solo, cobertura com palha, isso ajuda muito. Alguns anos atrás, para nós, 20 dias, 25 dias, era perda significativa na lavoura de soja. E agora não, nós com 20 dias nesse período, entre dezembro e janeiro, até algum lugar até é benéfico, porque a soja não levanta muito e ela coloca a raiz mais profunda. Então, nesse período de dezembro e janeiro aí, nós com 15 dias de sol, é bem tranquilo. Nesse período de fevereiro que nós entramos agora, que a soja está em floração, formação de grãos, então não seria bom que nós tivéssemos esse período mais longo de falta de chuva. Cada semana, 10 dias, 12 dias, seria bom uma chuva para que a soja consiga produzir o seu teto máximo.
Qual é a variedade que mais foi plantada aqui na região da sede, Edenilson?
Nós aqui o que mais nós temos plantado é ativa, né? Predomina a variedade ativa, que é uma variedade precoce, bastante produtiva, e o produtor planta ela no cedo. Então, quem semeou essa variedade no período final de outubro ou até 5 de novembro, nessa região que choveu menos, vai ter uma perda de produtividade, porque essa aí já tinha passado da floração. E essa variedade ativa, que é mais plantada, que foi semeado em torno de 15 de novembro, então essa aí, daí perdeu menos, porque quando deu a chuva 15 de janeiro, por aí 20, ela estava ainda em floração, então teve um período de recuperação. Mas, no geral, está muito boa, né?
Bom, Edenilson, agora com essa semana, com o tempo seco, com, no início da manhã com o orvalho até 10, 11 horas da manhã, temperaturas baixas e à tarde esquentando, como é que está a questão do desenvolvimento das doenças? Há alguma que está entrando na lavoura? A pressão por doenças já começa a ocorrer na soja?
Sim, nesse período, o que mais nós temos medo, Roger, e é o que mais causa prejuízo é a ferrugem da soja, né? E qual é a temperatura ideal para ferrugem? É em torno de 20, 25 graus e que tenha umidade. Nós, agora, pela parte da manhã, nós temos bastante orvalho. Nós tivemos uma semana de chuva e muitos produtores não conseguiram ter aquele intervalo de aplicação recomendado, que é em torno de 14 dias, 15 dias. Então, essas lavouras que estão com 20 dias, 22 dias que ficou sem aplicação, com essa umidade que teve na última semana, mais é dessa semana que teve a semana toda com orvalho, bastante orvalho de manhã, inclusive hoje com bastante orvalho. O produtor que não prestar atenção e fazer um fungicida recomendado com protetor nesse período 14, 15 dias, tem grandes possibilidades de ter problema loguinho com a ferrugem da soja, né? Isso é o maior medo que nós temos no momento, Roger.
Há esporos da ferrugem da soja aqui já na nossa região que tem que merecer mais atenção dos nossos produtores, Edenilson?
Sim, já alguma coisa encontrado, bem pouco, principalmente na sede aqui a gente praticamente não acha em lavouras que foi feito o tratamento normal, mas tem condições para que essas lavouras venham a desenvolver nessa próxima semana, ou até agora, provavelmente está sendo desenvolvendo na lavoura e a gente não consegue encontrar ainda. Mas com certeza, a partir da semana que vem, nós vamos encontrar praticamente em todas as lavouras, onde fica algum pedaço em aplicação, onde fica um período maior na parte de baixo. Com certeza, no final da próxima semana, praticamente todo mundo vai conseguir identificar a ferrugem nas nossas lavouras aí.
A questão de pragas, estou conversando com o Edenilson Provence, técnico agrícola da sede da Cotriel. A questão de pragas, Edenilson, como é que está? Estão em fase inicial? Se encontra pragas, principalmente a questão da lagarta, que preocupa muito nessa fase de desenvolvimento da soja?
Olha, Roger, lagarta é um ano bastante tranquilo. Até eu vou te explicar o porquê. Nós tínhamos um período entre aplicações de fungicida em torno de 20 dias, 18 dias, 22 dias, era o que o produtor levava para fazer a entrada de uma aplicação para outra com fungicida. Sempre que o produtor entra com fazer fungicida, ele faz inseticida para controlar pragas junto. Já esse ano, como a recomendação é de 14 dias, 15 dias no máximo, então o produtor diminuiu esse intervalo. E diminuindo esse intervalo, o produtor está entrando antes na lavoura. A lagarta, quando ela começa a querer desenvolver, o produtor já está entrando com fungicida e colocando inseticida junto. E por esses motivos é que a lagarta não tem mais causado muita preocupação com nós. Agora o produtor que está fazendo 13, 14 dias, a gente está no pano de batida, consegue achar alguma lagarta no fio. Geralmente tu acha, tu deixa no sol assim, tu consegue ver ela caminhando bem pequena. Se nós tivesse deixar 20, 22 dias, nós ia ter essa lagarta com um centímetro e meio. Nós ia encontrar a lagarta. E como o produtor está entrando agora, então praticamente não tem lagarta. Esse ano foi muito calmo, né? Foi muita pouca lagarta que a gente encontrou na lavoura. Mas, por dar esse período com menos chuva, teve alguma outras pragas que muitas vezes não aparece, que esse ano apareceu. Que é o caso do ácaro, que é uma praga de ano seco, que na segunda aplicação aí a maioria do produtor teve que usar produto para controlar. Com essa chuva que deu na última semana, praticamente sumiu. Nós achamos muito pouco, mas muito pouco mesmo na lavoura. Mas, na primeira quinzena de janeiro, teve muita incidência de ácaro nas lavouras. Outra praga que ocasiona quando chove menos, é a trips. É aquele bichinho preto que o produtor vê quando entra na lavoura, que dá uma picadinha nele, que fica na roupa mais clara, que quem tem roupa estendida para fora vê que na roupa branca se encontra. Essa é uma praga que também causa prejuízo na lavoura. E o produtor, a maioria, teve que entrar. Aonde choveu menos em dezembro, até teve alguns casos que na primeira aplicação, aí na virada do ano, 25 de dezembro, por aí em diante, o produtor já teve que controlar desde a primeira aplicação. Mas agora, nessa semana, deu uma acalmada, mas a quantidade que se tem ainda é uma quantidade grande que merece o controle. Mas os produtos que está sendo usado para controlar outras pragas, vai controlar ele também, né? Então o produtor tem que prestar atenção nessa praga também. A praga que vai começar agora, que o produtor no terceiro tratamento geralmente controla e faz isso corretamente, é o percevejo. O percevejo começa nesse período que é... Na formação de grão, causar prejuízo para o produtor, aonde mais ele incomoda, como se diz, né? Então o produtor que está fazendo a terceira aplicação agora, que tem a soja com início de formação de grão, o produtor tem que prestar atenção nessa praga, que é a praga que na fase final agora da sua lavoura.
Edenilson, a questão da combinação dos produtos, como você estava falando, e a gente também estava conversando sobre esse assunto antes de começar essa gravação aqui, o espaçamento das aplicações está cada vez menor e a combinação de produtos, e também o produtor está mais consciente. Eu acho que depois de a duras penas, como se diz, aprendeu o horário correto de fazer a aplicação. A gente às vezes recebe ligações de produtores que estão bem cedo, 4, 5, 6 horas da manhã fazendo aplicações de fungicidas e inseticidas para a lavoura da soja. Então o produtor aprendeu o horário e entendeu que para a eficiência do produto, é um investimento bastante significativo que ele tem que fazer na sua lavoura, ele tem que fazer aplicação nos horários corretos, e ele entendeu o que é a tecnologia de aplicação, que tanto os técnicos da cooperativa falam e insistem também quando fazem a recomendação para ele, né?
Sim, o produtor hoje sabe os melhores horários para aplicação, e também sabe que tem produto que quando se aplica de manhã com orvalho, ele causa muito mais fito, que não seria o melhor horário de aplicação, né? Então, tem produto que se aplicar com orvalho, ele causa fito. O porquê? Porque quando ele entra em contato com essa umidade, quando essa umidade vai secando na folha, ele vai junto com essa umidade. Daí ele se concentra aonde termina a umidade. E também tem produto que ele leva 3, 4 horas para ser absorvido. Se o produtor entrar às 8 da manhã, ele vai ser absorvido ao meio-dia. E ao meio-dia é quente. E daí, sendo quente, dá fito. Às vezes o produtor aplica algum produto às 4 horas da tarde com temperatura mais alta e não dá fito. Aplicou de manhã às 8, deu fito. O porquê? Porque aplicou às 4, está sendo absorvido às 8, que é um horário com menos temperatura. Aplicou às 8 está sendo absorvido ao meio-dia, que é a temperatura mais alta. Tem isso também que o produtor tem que observar. O sucesso do produtor, quando ele faz uma aplicação, ele tem que ver o quê? Calor, temperatura não pode estar muito alta. Se for muito alta, ele perde bastante nessa aplicação. Pode ter fito. Outra coisa, umidade relativa do ar. Sempre tem que ter uma umidade relativa do ar mais alta. Nesses últimos tempos, principalmente 2 anos para cá, às vezes tu tem uma chuva, no segundo, terceiro dia, quando é na parte do meio-dia para tarde, tu tem uma umidade relativa do ar de 30%. Isso é muito ruim para a aplicação. Alguns anos atrás, quando tu tinha uma chuva, 3, 4 dias era ideal para aplicar, do meio-dia tu tinha 60, 70% umidade relativa do ar. Ultimamente não, a gente acompanha e quando chega de meio-dia, mesmo tendo umidade boa, não tem umidade relativa do ar que seria o ideal para aplicação. E o principal hoje para o produtor ter sucesso é cuidar o intervalo de aplicação, principalmente para a ferrugem, né? Essa doença é o que nos causa muita preocupação, e para isso o produtor tem que ter intervalos curtos, intervalos não mais do que 15 dias. Outra coisa, os fungicidas que nós vinha aplicando até o ano passado com boa eficiência para essa doença, perderam um pouco a eficiência. Alguns produtos já não são mais o mesmo. E para isso, o produtor tem que colocar outros produtos junto. Chamado hoje é muito, está muito na moda chamar os protetores. O que, que são protetores? São produtos que nós não utilizava para soja, utilizava principalmente para frutas, né, para pareira, hortaliças, eram produtos que só se usavam nessa região. E agora foi trazido para a soja, para quê? Protetores, para proteger esses fungicidas que nós temos agora, para que nós tenhamos uma vida útil maior deles, porque as carboxamidas, que foi um avanço dentro dos princípios ativos aí, dos fungicidas, que faz em torno de 5 anos que está aqui, quando foi lançado, os pesquisadores já diziam que era um produto que se não fosse cuidado em 5 anos, talvez não seria mais aplicado, ou a eficiência seria bem menor. Não chegou a 5 anos. No quarto ano, nós já tivemos esses problemas, né? E se nós não usar esses protetores para ajudar esses fungicidas, quem sabe daqui a 2, 3, 4 anos, nós praticamente não aplicamos esses fungicidas. E para os próximos 8, 10 anos, não tem nada de princípio ativo novo que possa vir para ser utilizado. O que vai vir é produtos com mais mistura. Então o produtor vai usar outros produtos, mas o princípio ativo vai ser os mesmos. Por isso que a gente recomenda, a gente bate a reunião, é toda a área técnica, é pesquisadores, é todo mundo trabalhando em cima dos protetores. O porquê? Para nós conseguir, nos próximos anos, nós ter fungicida que ainda continuem controlando a ferrugem e que nós não perdemos a nossa lavoura por essa doença que é muito severa nas nossas lavouras. Então, o produtor tem que prestar atenção nesse intervalo de aplicação, 14, 15 dias. Esse ano, nós só não temos problema agora por causa do período aí do início de janeiro que foi seco. Se nós tivéssemos um período chuvoso, com certeza teria lavoura que o produtor não prestou tanta atenção, que teria bastante danos de ferrugem já.
Aí, Denilson, a gente, só para encerrar aqui, né, quando entrou em contato com você para fazer essa entrevista, é que você estava mais para longe, para a região de Tupã-Siretã, né? A avaliação geral que você faz da soja aqui, né, naquela região, esse ano, para o estado do Rio Grande do Sul, para a região, tá apesar de todas essas questões aí, o desenvolvimento da soja está bastante satisfatório, tanto aqui quanto nas demais regiões do estado, aí, principalmente essas aí que você andou analisando indo essa semana, né?
Sim, é uma região que choveu mais do que nós aqui, né? É uma região que nos últimos anos vem produzindo bem, uma região lá que a lavoura desenvolveu bastante. Nós tivemos aí há 5, 6 anos atrás, aí era uma região que não chovia muito. E de um período para cá, essa região que vem de Tupã, Júlio de Castilho, Boa Vista do Incra, Cruz Alta para cá, vem chovendo bem, né? Então é uma região de lavouras muito boa também, mesmo a fertilidade do solo lá ser bem inferior à nossa aqui, com muito mais areia, nós é uma terra argilosa, com mais estrutura, mas eles estão conseguindo produzir bem. E principalmente a chuva, né? A chuva tem ajudado eles, e esse ano lá naquela região de Tupã lá não ficou 15 dias sem chover. Foi 13 dias, parece o período mais longo que ficou sem chuva, né? Então eles estão com uma lavoura muito boa, bom desenvolvimento. E a questão da ferrugem lá também está tranquila, porque eles geralmente lá, por ser temperatura lá, aquela região dá mais ferrugem do que nós. Não sei se provavelmente é menos tecnologia do que nós aqui, então entra antes, né? Então, na região, nós não temos dizer um lugar aqui próximo a nós que esteja ruim as lavouras, né? É, lavouras boas, com bom potencial produtivo, que o produtor está geralmente fazendo bem as tecnologias, adubação bem feita, é o que tem ajudado bastante a nossa produção. E o custo da lavoura hoje, se nós pegar, o que o produtor está mais gastando é em fungicida. Fungicida hoje é o que está mais levando. Se nós pegar uns anos atrás, a adubação era o que tinha o custo mais alto. Hoje o produtor está usando bem mais adubo e não é o custo maior da lavoura. Nós temos hoje a aplicação de fungicida, o que mais está custando para o produtor.
Rapidamente, Denilson, quem plantou milho esse ano também teve um bom resultado, apesar de aqui na nossa região não ser muito tradicional, mas nessa região que você passou, depois de Itapera adiante, aí o pessoal que plantou milho, que está colhendo, está tendo uma boa produtividade também, né?
Sim, o produtor que plantou final de agosto e início de setembro, aí até a primeira quinzena de setembro, ele tem colhido muito boa a produção. Nós aqui, os produtores que tivemos aqui também, 170, 180, 190, 200 sacas. E essa região de Tapera adianta isso, tem colhido até mais do que isso, né? Então, o produtor que plantou no cedo teve uma boa produção no milho também, que fazia uns quantos anos que a maioria tem sofrido com o milho. Esse ano também o clima ajudou para o milho.
Ok, obrigado. Conversei com o Edenilson Provence, técnico agrícola da SEDE, avaliando as lavouras de soja, falando de pragas, doenças, desenvolvimento de lavouras de soja e também falou um pouco de milho aqui na região de abrangência da Cotrijal.